E se a história clássica do Natal, aquela que a gente sempre tem em mente, escondesse, na verdade, um submundo de assassinos em série, tipo chefes da máfia paranoicos e até uns insultos biológicos muito bizarros?
É, isso quebra bem aquela expectativa, né?
Demais. Porque, bom, geralmente a gente tem aquela imagem mental de um globo de neve de vidro, sabe? Perfeito, limpo, totalmente inofensivo. As figuras estão ali, paradas, de forma decorativa do presépio. Fica tudo muito brando, muito passivo.
E o que é fascinante aqui é que essa cena, ela foi totalmente cristalizada pela tradição ao longo dos séculos. A nossa tendência como humanidade é sempre suavizar as narrativas antigas para que elas não nos ameacem.
Com certeza.
Mas, ao removermos essa pátina de familiaridade, o texto original revela um mundo dominado por intrigas políticas implacáveis, uma paranoia sistêmica e umas ironias que, tipo, rivalizam facilmente com qualquer roteiro moderno de suspense.
E é exatamente por isso que decidimos focar a nossa análise aprofundada de hoje nas anotações densas da aula 5 do Dr. Craig Keener. A gente vai olhar para os capítulos 2 e 3 do Evangelho de Mateus. A missão desta exploração hoje é, de fato, quebrar esse globo de neve. Quem nos ouve vai descobrir que personagens que estampam cartões postais, tipo os magos ou o profeta João Batista, eles eram vistos de forma totalmente chocante na antiguidade.
Totalmente. Eram figuras controvertidas.
Certo, então vamos desempacotar isso. Logo de cara, no capítulo 2, a fonte foca em quem percebe a chegada de um novo rei e quem a ignora. De um lado, a gente tem os famosos magos, e do outro, Herodes. E lendo o material, Herodes me soa exatamente como um chefe da máfia extremamente paranoico, sabe? Aquele tipo de criminoso que muda de aliança com a mesma facilidade com que elimina a própria família.
A comparação faz todo sentido no contexto do primeiro século, sem dúvida. Mas antes de focar na psicopatia de Herodes, a gente precisa olhar para os magos, porque eles representam um contraste colossal de poder logo na abertura. A imagem tradicional traz aqueles reis sábios, pacíficos, andando em camelos, né?
Aham. Os três reis magos.
Pois é, só que no mundo greco-romano, e particularmente dentro do judaísmo, o termo magi carregava uma bagagem densa, muito negativa. Eles eram astrólogos persas, possivelmente ligados ao zoroastrismo. Nas traduções gregas do livro de Daniel, essa exata palavra descrevia os inimigos do profeta.
Nossa!
Eram vistos como magos malignos mesmo. A astrologia era uma prática terminantemente proibida em Israel. Era algo passível de morte.
O que torna a situação completamente absurda. Tipo, como um texto sagrado coloca praticantes de artes proibidas como os primeiros a receberem um anúncio divino? A impressão que dá é que as regras culturais e religiosas foram subvertidas de propósito para alcançá-los?
Exato. Deus usou a linguagem que eles entendiam.
Sim. E os astrônomos apontam que a tal estrela pode ter sido, na verdade, um alinhamento raro de Júpiter, que é o planeta rei, com a região da Judeia, ali por volta de 4 a.C., o que nos traz de volta para o nosso chefe da máfia. Um governante daquela época, vendo presságios celestes, não acharia a cena nada bonita, acharia?
Seria motivo de pânico absoluto. O céu era tipo o noticiário político da época, sabe? Um cometa ou um alinhamento estranho indicava a queda de reinos. Para dar um exemplo, o imperador Nero executou vários nobres ao avistar um cometa. Ele tentou saciar o mau presságio com sangue de terceiros antes que a maldição caísse sobre ele mesmo.
Caramba, matou os outros para se salvar de uma estrela.
Exatamente. E Vespasiano, no leito de morte, tentou argumentar contra um cometa de cauda longa, dizendo que aquilo previa a morte do rei Parto, que era um inimigo de Roma que usava cabelos longos e não a morte dele próprio. Então, tipo, dá para imaginar a mente de Herodes o Grande. Idoso, paranoico, recebendo astrólogos persas afirmando que o cosmos anuncia um novo rei judeu.
Um rei que claramente não é ele. E lendo a biografia desse homem, o banho de sangue que vem a seguir não é nenhuma surpresa, né? Ele era um sobrevivente político camaleônico.
Muito camaleônico. Herodes era de origem edomita, que era um povo convertido à força ao judaísmo umas gerações antes. Então ele não tinha a legitimidade do puro sangue para ocupar o trono judeu.
Tinha aquele complexo de inferioridade ali.
Total. Ele compensava isso com uma crueldade implacável e muito apoio romano. Ele foi um grande amigo e aliado de Marco Antônio, mas no minuto em que Marco Antônio e Cleópatra perderam a guerra, Herodes correu até Otaviano, o futuro imperador Augusto, e jurou a mesma lealdade inabalável de antes.
Virou a casaca em tempo recorde.
Muito rápido. E Otaviano manteve no poder por saber o quão útil um homem sem escrúpulos seria para manter a paz naquela região tão volátil.
E isso tudo na política externa. Porque, olhando a política interna, as notas mostram que ele era um poço de insanidade. Sabe, dizimou a elite do Sinédrio só para colocar capachos no lugar.
E não parou nos inimigos políticos, né?
Nem um pouco. A carnificina acontecia na própria casa dele. Ele era casado com a Mariane, que era uma princesa macabeia genuína. Ela dava certa aprovação popular para ele, era a esposa favorita dele.
E o que ele fez? De adultério e traição política, ele simplesmente a mandou estrangular.
Nossa, favorita.
É, e o bizarro é que mais tarde, tomado por um arrependimento super doentio, ele nomeou uma torre do palácio em homenagem a ela. Tipo um pedido de desculpas póstumo de pedra.
Meu Deus, que mente doente.
E tem mais. O irmão dessa esposa foi nomeado sumo sacerdote. Mas aos 17 anos começou a ficar popular demais com o povo. Algumas semanas depois, ele se afogou numa piscina no Palácio de Inverno de Herodes, em Jericó.
Afogado? Assim, do nada?
Do nada. E a arqueologia moderna mostra que essa piscina tinha apenas 1 metro de profundidade.
Um afogamento, no mínimo, criativo, né? É quase impossível se afogar num metro d'água sem ajuda.
Virou uma piada famosa que os historiadores atribuem ao imperador Augusto. A piada era... É melhor ser um dos porcos de Herodes do que um de seus filhos.
Caramba.
Como ele governava judeus e seguia as leis kosher de fachada, o porco estava salvo de ser morto no palácio. O filho, não.
Que loucura.
E o requinte final de crueldade veio no leito de morte dele. Sabendo que ninguém no país ia chorar no funeral dele, Herodes ordenou que dezenas de nobres muito amados pelo povo fossem trancados no hipódromo. A ordem era que todos fossem executados no exato minuto em que ele morresse.
Só para garantir que ia ter gente chorando no país naquele dia.
Exatamente. A ideia era forçar o luto nacional, mesmo que fosse pelas pessoas erradas. A grande sorte é que a cunhada dele ignorou a ordem e soltou todo mundo assim que ele parou de respirar.
Ver todo esse contexto horripilante muda completamente o peso histórico do massacre dos bebês em Belém. Não parece mais, tipo, um exagero poético do autor para deixar a história dramática?
Vira apenas mais um dado na estatística dele.
Sim. Belém ficava a meros 10 quilômetros do Herodião, que era o Palácio Fortaleza onde ele estava. A cidade dava para se vista da janela dele. Mandar matar algumas dezenas de crianças camponesas ao lado do seu castelo era só uma terça-feira comum na agenda desse rei.
Literalmente, nem ia ser a pior coisa que ele fez naquela semana.
Mas isso me traz uma dúvida que borbulha ao ler as fontes, sabe? Como os líderes religiosos de Jerusalém foram tão omissos nessa história toda? Eles não eram os grandes guardiões da profecia?
Olha, essa é talvez a maior ironia de todo o capítulo 2. Quando os magos chegam, Herodes entra em pânico, né? E aí ele convoca a elite teológica, os escribas, os sacerdotes. Eles abrem os rolos, citam o livro de Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2, e apontam com exatidão cirúrgica para Belém.
Eles sabiam exatamente onde era.
Eles têm a precisão acadêmica absoluta, mas eles não fazem absolutamente nada. Eles não andam parcos 10 quilômetros para conferir o evento cósmico que eles mesmos estudaram a vida inteira. A lição extraída pelas fontes aqui é duríssima. Apenas possuir a informação correta sobre os textos sagrados não significa nada se não houver ação.
É um choque de realidade.
Os astrólogos estrangeiros, que eram vistos como impuros e pagãos, cruzam um deserto imenso para agir, enquanto os grandes especialistas ficam confortáveis sentados nos seus escritórios em Jerusalém.
E essa inércia dos estudiosos, combinada com a fúria paranoica do Herodes, força a narrativa para um caminho muito doloroso, né? A fuga, o menino rei se torna um refugiado e eles descem para o Egito. A pesquisa do Kinner sugere a região de Alexandria como destino mais provável. Uma megalópolis gigantesca, certo?
Sim, Alexandria era o grande orgulho do mundo mediterrâneo na época. Possivelmente a segunda maior cidade de todo o império. perdendo apenas para Roma. Havia uma população judaica colossal lá. Cerca de um terço dos habitantes eram judeus. Mas, ao mesmo tempo, era um caldeirão inflamável.
Como assim?
Os gregos se viam como os donos do pedaço, sabe? Eles desprezavam tanto os egípcios nativos quanto os judeus que moravam lá. Então foi para essa panela de pressão social que a família de Jesus fugiu e se escolheu.
E aqui a ironia teológica bate muito forte. O Egito, que na memória histórica de Israel era o palco do faraó genocida, das fogueiras de tijolos, da escravidão, de repente vira um porto seguro. E Jerusalém, a capital santa e intocável de Davi, vira a zona vermelha de extermínio. É o roteiro milenar de Israel totalmente de cabeça para baixo.
O texto constrói uma reversão literária do livro de Êxodo de forma muito intencional. No capítulo 4 de Êxodo, Deus diz a Moisés para voltar ao Egito porque, abre aspas, aqueles que procuravam a sua vida estão mortos.
Ah, Mateus usa essa mesma frase, não usa?
Usa essas exatas palavras para avisar José de que ele pode voltar para Israel após a morte de Herodes. Outro detalhe que é genial aí é a citação de Oséias 11, versículo 1. Do Egito chamei meu filho.
Mas espera aí. Lendo Oséias de forma isolada, a impressão que dá é que o profeta falava sobre o povo de Israel no passado, tipo saindo do Mar Vermelho lá atrás, e não de um evento futuro com uma pessoa específica. Isso não é meio que tirar o texto de contexto?
Bom, os críticos modernos dizem isso o tempo todo, acusando o autor de forçar a barra teológica. Mas as anotações do Dr. Kinner desmentem isso categoricamente.
Sério?
Como? Mateus traduziu o trecho diretamente do hebraico, ignorando aquelas traduções gregas facilitadas que existiam, o que já mostra um profundo domínio do contexto original. E Oséias 11 não fala apenas do passado. Os versículos seguintes de Oséias desenvolvem a promessa de um novo êxodo, sabe? Uma salvação futura para um povo que quebrou a aliança.
Ah, então ele faz uma ligação tipológica.
Exato. Mateus apresenta Jesus como o verdadeiro representante de Israel, aquele que acerta onde a nação falhou no passado. É o mesmo padrão dos 40 dias no deserto vencendo as tentações, que espelha perfeitamente os 40 anos de fracasso do povo de Israel vagando na areia.
Antes da gente avançar nessa linha do tempo, eu preciso jogar os holofotes na humanidade chocante dessa passagem. Porque o próprio senhor do texto entra na história sem nenhum glamour, mas como um refugiado.
Imagina uma família empacotando pouco que tem, cruzando fronteiras na calada da noite para escapar da morte nas mãos do Estado.
É uma imagem muito vulnerável. Isso tira o texto lá da antiguidade e joga direto nos noticiários de hoje. Sabia que a figura central não tinha onde reclinar a cabeça com segurança, traz um conforto gigantesco para quem sofre deslocamento forçado no mundo moderno, sabe? É a história sendo ancorada não num rei distante no palácio, mas na precariedade de quem foge. E, pelo visto nas fontes, o perigo continuou mesmo após a morte do velho Herodes, né?
Infelizmente, o perigo apenas trocou de rosto. Quando José planeja voltar para a Judéia, ele descobre que um cara chamado Arquelau assumiu o poder ali. Ele era um dos filhos remanescentes do Herodes e uma figura simplesmente terrível.
Pior que o pai?
Um historiador antigo definiu Arquelau como alguém que herdou todos os vícios do pai, mas nenhuma, absolutamente nenhuma, de suas virtudes administrativas. Ele causou tanto caos e tantas mortes logo no início do governo que o próprio imperador romano se cansou dele, tirou do trono e o baniu para Gália no ano 6.
Caramba, para Roma intervir assim, o cara devia ser um desastre completo.
Um açougueiro incompetente. E por causa dessa ameaça iminente na Judéia, a família recalcula a rota e foge mais para o norte, para Galileia. A Galiléia dava sob a gestão de outro filho, Herodes Antipas, que era um pouco menos instável. E é isso que o joga diretamente na cidadezinha de Nazaré.
E convenhamos, Nazaré não era um lugar que as pessoas cobiçassem morar. Minúscula e sem nenhum prestígio, certo?
É, as estimativas arqueológicas indicam um lugarejo de 500 pessoas, no máximo. Uma vila poerenta, bem conservadora e totalmente relevante para o cenário político. Tão estigmatizada que virou piada no próprio texto bíblico mais tarde, lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Sim, essa frase é clássica.
Mas, focando na economia e na infraestrutura da época, fixar residência ali foi uma jogada de mestre para quem precisava trabalhar.
E aqui entra a economia da construção civil no primeiro século. porque, lendo as anotações, a gente descobre que a apenas 6 quilômetros de Nazaré ficava a cidade de Séforis. Séforis havia sido incendiada e arrasada pelos romanos devido a uma revolta violenta contra impostos, né?
Isso mesmo. E o Herodes Antipas decidiu não apenas reconstruir a cidade, mas transformá-la num grande polo urbano greco-romano.
O que gerou muito emprego.
Esse detalhe muda o jogo inteiro. A reconstrução de Séforis gerou um boom gigantesco de obras. A palavra grega, tecton, que é usada no texto para descrever a profissão de José e depois de Jesus, abrange carpinteiros e pedreiros, profissionais do trabalho braçal pesado, com pedra e madeira.
E eles moravam a uma caminhada de distância.
Com Séforis virando um imenso canteiro de obras ali do lado, havia emprego garantido por anos a fio. Então o assentamento em Nazaré atende a uma demanda demográfica real de camponeses buscando ofício diário.
Certo. Vamos desempacotar isso com uma lente moderna. Nazaré era essencialmente uma cidade de dormitório insignificante. Daquelas onde trabalhadores acordam de madrugada, pegam a estrada e vão suar a camisa erguendo os prédios luxuosos da metrópole vizinha. Então, o que tudo isso significa no panorama geral?
Como assim?
Porque a fonte gasta tanta energia narrativa fixando a divindade num cenário tão marginalizado de peões de obra e, além disso, amarrando tudo isso aos profetas antigos.
Porque a mensagem central teológica é que a salvação não emerge das salas de mármore de Jerusalém, mas sim das margens. O texto diz que eles foram morar lá para que se cumprisse. Ele será chamado Nazareno. O grande problema acadêmico é que não existe um único profeta no Antigo Testamento que diga essa frase exata.
Eu reparei nisso. O autor inventou uma profecia?
Não inventou. A explicação acadêmica do Kinner aponta para a técnica rabínica chamada Gezer Hashavá. É uma técnica de interpretação que usa trocadilhos teológicos e jogo de palavras. A conexão mais provável aí é com a palavra hebraica Netzer, que significa ramo ou broto.
Aquela ideia do ramo de Jessé.
Exato. Em Isaías 11, versículo 1, o Salvador é descrito como um ramo, um netzer, que brota de um toco cortado, um toco aparentemente morto. Então, ao associar a obscura vila de Nazaré a esse título messiânico, a narrativa avisa que a nova esperança surge do nada, do que foi decepado, crescendo no anonimato, longe de todo aquele sistema corrupto que a gente viu.
Uma arquitetura literária simplesmente fascinante. Mas vamos acelerar um pouco a nossa linha do tempo. Saindo das obras e do pó de Séforis, a gente cai direto no calor rachando do deserto. E é aí que entra em cena uma das figuras mais excêntricas de todo o relato, o João Batista.
João Batista é um verdadeiro choque no sistema. E o deserto, no imaginário judaico da época, não era só um espaço cheio de areia e cobra. Era a locação arquetípica do refúgio antissistema. Longe dos sacerdotes corrompidos do templo, era o lugar onde grupos dissidentes, tipo a comunidade de Qumran, iam se isolar para preparar o novo êxodo.
Então ele estava lá por um motivo ideológico.
João se posiciona no deserto em cumprimento direto a Isaías 40, versículo 3, como a voz solitária que prepara o caminho para Deus.
E ele não protesta apenas com o local geográfico, né? O figurino dele e o cardápio são um grito contra o império, não são? A roupa de pelo de camelo cobia intencionalmente o profeta Elias, lá do segundo livro de Reis, e ele sobrevive à base de gafanhotos que, aliás, as fontes mostram que eram permitidos pela lei de Levítico e mel silvestre, arrancado no meio das pedras.
Essa dieta miserável, ascética, é uma rejeição feroz a qualquer partilha das benesses e confortos palacianos. João se recusa, literalmente, a comer a mesma comida da elite que ele está denunciando.
E aqui onde a coisa fica realmente interessante. Porque as lideranças de Jerusalém, os fariseus e saduceus, vão até o deserto ver qual é a dessa comoção toda. E João os recebe com um tapete de insultos gritando: raça de víboras! Olha, até eu ler as notas dessa aula, eu achava que era só chamar alguém de cobra peçonhenta, Fábio, um xingamento normal. Mas a biologia antiga transforma isso em algo extremamente bizarro.
O insulto era profundamente agressivo no contexto greco-romano e mediterrâneo. A pseudociência da época afirmava que os filhotes de víboras chocavam dentro da barriga da mãe. E, não tendo como sair dali, eles mastigavam e rasgavam as entranhas dela até a luz.
matando a progenitora no processo.
Caramba!
É, as víboras eram consideradas matricidas desde o instante do nascimento.
Nossa, isso muda tudo. Ele não tá só chamando as autoridades de cobrinhas venenosas, então.
De jeito nenhum. Ele tá gritando na frente de toda a multidão que aquela elite religiosa é um bando de assassinos que devoram a própria mãe. João acusa fariseus e saduceus de destruírem as próprias raízes da aliança que o gerou. E ele ataca logo em seguida o orgulho genealógico deles, que viviam se vangloriando de ser filhos de Abraão.
A coragem de fazer isso no meio do nada, sem nenhum segurança, é assombrosa, né?
E o escândalo piora muito quando a gente observa a mecânica do batismo que ele estava aplicando. Porque mergulhar alguém no rio não era a rotina normal de um judeu zeloso. Pois não, não era. As purificações judaicas normais envolviam tanques rituais chamados mikvauts para lavagens bem específicas do dia a dia. A imersão total que o João exigia, que segundo os rabinos precisava de pelo menos 40 ceas de água corrente, era o verdadeiro choque cultural aqui.
Por quê?
Porque era o rito de limpeza reservado aos gentios, aos estrangeiros pagãos que queriam se converter ao judaísmo.
Nossa, então mandar os líderes...
Exato. Mandar aristocratas judeus passarem pelas mesmas águas imundas designadas aos pagãos era destruir publicamente qualquer privilégio de sangue que eles achavam que tinham. Daí vem o famoso trocadilho hebraico que ele usa na beira do rio.
Aquele jogo de palavras entre pedras, aven e filhos, ben, né? Ele afirma que Deus pode fazer filhos de Abraão saírem dos seixos do rio, se ele quiser. O arrependimento que ele prega, a tal metanoia, não era só dar um tapinha no peito e sentir um peso na consciência, era...
Longe disso. A metanoia, original no grego, exige uma guinada de 180 graus, sabe? É uma mudança total de bússola moral e de submissão profunda da vida. Sem isso, a promessa de João para a elite era pura e simplesmente a destruição.
O que nos joga de cabeça contra o muro do grande mal-entendido moderno. Olha, confesso que, quando ouvi pela primeira vez a denúncia de João de que o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo, minha mente foi moldada por essa nossa cultura moderna, pensou. Que incrível! Fogo do fervor espiritual, chamas de paixão e uma purificação super aconchegante. Mas, acompanhando a exegese milimétrica nas fontes, essa interpretação é um erro crasso, não é? O fogo aqui não é um banho quente.
O descolamento da leitura moderna da original é enorme nesse ponto. O contexto derruba o mito do fogo como algo agradável. A gente tem que lembrar que o João Batista está no meio de um confronto furioso com os fariseus.
Eu vou fazer o teste de lógica básica no próprio texto aqui para quem está escutando, quer ver? No versículo 10, a árvore sem frutos é jogada no fogo. Uma fogueira clara de aniquilação. Aí a gente pula o versículo 11 e vai para o 12. A palha inútil, que é varrida da eira, é jogada onde? No fogo inextinguível. Outra imagem de condenação. Então, se o 10 é punição e o 12 é punição, o fogo do versículo 11, bem no meio do sanduíche, não é um abraço quentinho. É um alerta vermelho de perigo letal.
A simetria gramatical aponta exatamente para isso. Fúria e juízo. A imagem agrícola do versículo 12 consolida totalmente essa ideia. O lavrador joga a mistura de trigo e casca para o alto com uma pá. O vento correndo pelas eiras que ficavam no topo das colinas sopra a palha seca e inútil para longe, enquanto o grão, pesado e valioso, cai no chão para ir direto para o celeiro.
É a separação.
E o detalhe magnífico aí está na língua original. A palavra provento implacável que separa o joio do trigo é a exata mesma palavra para espírito, pneuma. O vento soberano atira a palha à fogueira inextinguível, que é uma alusão claríssima à geena.
O inferno judaico, né?
O conceito judaico de perdição, sim, onde na época alguns acreditavam em aniquilação imediata, outros achavam que era um ano de punição e outros já queriam num tormento contínuo. Mas o ponto é que é destruição.
E diante dessa máquina de moer carne cósmica prestes a ser ligada, João se diminui ao pó. Ele diz que não é digno nem de desamarrar as sandálias do Messias que vai executar isso. E, pelo que eu entendi lendo, essa era uma tarefa considerada tão, mas tão humilhante que nem os discípulos dos rabinos faziam. Era trabalho exclusivamente de escravo.
Exatamente. Desamarrar sandálias imundas, cheias de estrume e poeira, era o nível mais baixo de servidão que existia na sociedade. E o João se coloca abaixo disso. E ele o faz porque atribui a Jesus a autoridade de derramar esse espírito divino, esse vento da colheita. Nos textos antigos, como no profeta Joel, lá no capítulo 2, Isaías no capítulo 44 ou Ezequiel 36, esse derramamento monumental de regeneração cósmica era exclusividade inegociável de Yahweh, o próprio Deus. Ninguém mais fazia isso.
É uma função divina.
Ao transferir essa ação divina para um carpinteiro refugiado vindo de Nazaré, o João destrói as hierarquias e declara Jesus como a manifestação soberana de Deus na Terra.
Olha, chegar ao fim dessa linha do tempo deixa qualquer um atordoado, porque os paralelos são de tirar o fôlego. As reversões de expectativa sustentam e amarram toda a narrativa. Pensa na ironia. Os astrólogos pagãos, que moram a meses de distância, viajam pelo deserto para adorar, enquanto os superacadêmicos com as profecias abertas em Jerusalém não arredam o pé dali.
É um contraste brutal.
O rei legítimo foge para o Egito como um refugiado esquecido e vulnerável, enquanto um tirano edomita, paranoico e camaleão, manda trucidar bebês na porta do palácio para manter o poder. E o grande avivamento espiritual da nação não é televisionado nas escadarias de mármore do templo na capital.
Não, acontece lá na periferia.
Ele explode num deserto escaldante com um sujeito mal vestido comendo insetos e gritando que as lideranças são assassinas de suas próprias mães. Tudo isso me faz olhar muito mais longe do que o primeiro século, sabe? E eu quero deixar quem nos acompanhou até aqui com uma provocação.
O que você tem em mente, considerando essas reversões de quem viu a verdade e quem ficou cego na história?
É exatamente sobre isso. Reflitam sobre isso depois de hoje. Se os especialistas mais gabaritados da época, aqueles caras que tinham todo o conhecimento técnico dos pergaminhos, falharam miseravelmente em reconhecer a realidade que estava acontecendo literalmente a 10 quilômetros de distância dos seus narizes, ali no conforto dos seus gabinetes, enquanto estudiosos de estrelas de uma cultura estrangeira e proibida captaram o recado de Deus no deserto, como é que a gente pode ter certeza de que o nosso gigantesco e ensurdecedor excesso de informações hoje em dia não está, na verdade, nos cegando para o que realmente importa?
É uma ótima pergunta para a gente se fazer.
Às vezes, o globo de neve precisa ser estilhado para a gente conseguir enxergar a realidade bruta que está do lado de fora. Agradeço imensamente a companhia de quem embarcou com a gente nessa nossa exploração de hoje.
O passado tem sempre um holofote implacável sobre o nosso presente, né? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo mergulho no material.